Bem-vindos ao fim do mundo! Bem-vindos ao fim do mundo, Jader!
Fala, Diego, bem-vindos. Boa tarde a todos. Para quem está aí chegando conosco, bem-vindos.
Gostei da hesitada. Boa tarde a todos! Tu se ligou na hora que tu ia falar, né?
É o costume.
Ai, estamos aqui direto da planície de Dura, na Babilônia, né? O Jader continua ali no... Como é que é, certo, que você chamou esse lugar?
Estou nas varandas.
Não, você falou outra, varanda gourmet, né?
Varanda gourmet.
Varanda gourmet de Nabucodonosor, comendo legumes e água, diga-se de passagem.
Obrigado.
E aí, já deu uma coisa que eu falei que ia falar no último episódio, não comentei. Eu acho que a gente tem que comentar aqui, que é como que a gente se conhece, que história é essa? Diego, já de onde se conheceu?
É
Cara,
verdade, né?
é.
Cara, acho que foi 2002 que você estava na Alvorada? Que você chegou?
É, não, 2002 não. Não, que isso, eu formei em 2007. 2012, talvez. Não, não foi também.
2012,
Também não foi
sim.
2012 também, não. Foi antes, foi antes. Eu provavelmente 2008, 2009, 2010. Eu estive na Alvorada, né?
Eu lembro quando você chegou, a primeira vez que eu falei com você. Você entrou lá pelo corredor da direita, né, da igreja, e você senta naquela lateralzinha, sabe? Aí ela
Sim.
falou: "Olha, o novo pastor". Aí eu fui lá te cumprimentar, fui lá me apresentar.
Sim.
E o Diego foi meu pastor, né? E hoje eu sou pastor também.
Olha aí que legal. O Jader hoje é pastor. E ele foi ovelha lá na época da Alvorada. Eu fui pastor lá, ele era um menino. Menino, mais menino do que é hoje. Hoje ele ainda é menino, mas ele era mais menino ainda. E uma das coisas que me chamou a atenção no Jader, desde aquela época, era a dedicação do Jader. Né, de estudar a Bíblia, sempre me fazendo perguntas, né, Jader? Era sempre, acabava uma coisa, Jader me pegava num canto e pá, mas isso aqui, como é que resolve isso aqui? Pai, pai, pá. E muitas conversas ali com Jader. E
Mudou, né? As perguntas.
mandaram. Não, e agora, eu tenho o privilégio de poder estar aqui gravando com o Jader. E a gente só está gravando aqui porque a gente passou muito tempo conversando. E esse tempo conversando, a gente sempre falando muito da Bíblia, do que a gente está estudando. Eu faço uma leitura no devocional de manhã, eu pergunto para o Jader, ele fala comigo. Pô, olha, Jader, olha isso aqui. Ele faz a mesma coisa. Então, assim foi crescendo essa vontade falar daquilo que a gente estava conversando, né? Então, assim, só para o pessoal saber, Alvorada, a gente fala Alvorada aqui, tem gente do Brasil inteiro assistindo, o que é Alvorada, né? É uma igreja que tem
É.
lá no Capão Redondo, tá? Ali naquela região de São Paulo, tem uma igreja gigante que tem mais de 50 anos. Na época que eu estava lá, ela tinha uns 3 mil membros, mais ou menos. E aí, conheci o Jader lá. O Jader e sua família, né? E aí a dedicação do Jader sempre me chamou a atenção. Então a gente sempre teve uma boa relação daquele tempo já. E assim, eu contava histórias do Jader. Se demole, Jader. Tem história tua no Biblecast, tá? Se demole, tem. Eu acho que tem. Eu lembro de uma pergunta que você me fez, que era muito de principiante. Hoje você vai sentir isso, né? Quando falar. Mas você chegou para mim e falou assim: Pastor, no céu nós vamos todo mundo. E eu acho que isso tem no Biblecast. Você falou assim, ou no hiperligado. Você falou assim: Pastor, se no céu a gente vai ser todo mundo irmão, vamos todo mundo acreditar na mesma coisa e tal, faz sentido os cristãos não concordarem aqui na Terra? Muito bom. Aí a gente conversou sobre isso, né? Oi?
Que bom que o tempo passa, né? A gente muda.
Cara, mas a tua sinceridade nunca mudou. Isso é que é o show. Então, louvado seja Deus por isso. E a tua
Obrigado.
dedicação aí agora no ministério. E aí, agora estamos juntos aí. Somos parceiros de ministério e estamos trocando essa ideia com vocês aqui no Papo de Última Hora. Aonde nós estamos numa série muito especial, né? Eu vim até pronto hoje para a série. Dia tão especial. Eu vim pronto de pastor. Para a gente falar de nada mais, nada menos do que estudo bíblico. Estudo bíblico na Babilônia. Se você já assistiu Hiperlinkados e Biblecast, você já sabe do que a gente está falando. Mas aqui no Papo de Última Hora, a gente precisa voltar para esse assunto para poder falar da importância que é para entender Daniel, que é o grande livro que a gente está abrindo, que é o Manual de Sobrevivência do Fim do Mundo. Para entender ele, a gente tem que fazer uso de outros livros da Bíblia, como a gente fez no último episódio. E hoje você vai ver isso de maneira muito mais clara. Você vai ver como você vai conseguir ver por dentro da história. A partir do momento que você entende a relação que há entre Isaías, Jeremias, Daniel, Nabucodonosor, né? Então, quando você encontrar essa relação, você vai entender muito mais sobre o que estava acontecendo ali na Babilônia. Vai se abrir um entendimento para você de muitas coisas. Então, a gente precisa tocar nesse assunto, porque esse assunto ele é muito importante. A gente sempre fala que Nabucodonosor, a gente já falou isso inclusive nesses episódios, que Nabucodonosor ele se converteu no final. Hoje, a gente vai falar desse momento, a gente vai contar sobre a história de conversão
Sobre
dele
a história.
do nosso ponto de vista, de quem está de fora da história. Mais para frente, nós vamos ter um episódio em que o próprio Nabucodonosor vai contar para a gente sobre o seu ponto de vista da sua conversão. Tá, então esse assunto ele vai retornar mais para frente de um outro ângulo, beleza? Mas o ângulo de hoje é olhar para a história de conversão de Nabucodonosor de fora, como quem está de fora, e entender o que aconteceu ali e por que que isso é importante, né? Além de ser o fato de você ter o líder da época, né, do mundo ser convertido, né? Você ainda tem outras importâncias atreladas a isso ali no livro de Daniel e que vão trazer luz para a gente no tempo do fim. Por exemplo, a gente começou Daniel capítulo 1 mostrando como que Daniel pregou para quem não queria ouvir, porque você não acha que Nabucodonosor queria ouvir, né? Nabucodonosor não acordou de manhã e falou assim: ai, que será que eu posso aprender dos deuses de Israel, né? Não foi o
Muito
caso.
menos o eu lucas.
Exatamente. Muito menos os eunucos. Então, assim, eu quero que você tenha essa noção de que era um baita de um desafio intransponível para Daniel fazer o que ele acabou fazendo. E é claro que ele não fez sozinho, né, Jader? Ou seja, não foi uma técnica, um método que Daniel usou que foi eficiente. Teve a intervenção direta de Deus. Que é
Exato.
exatamente o que precisa acontecer no tempo do fim. Exatamente nesse período que a gente está hoje.
E só uma. Você falou aí agora, Nabucodonosor era o homem mais poderoso da terra, Diego.
Sim, da
E
Terra.
se tinha alguém que tinha o céu na terra, né? Digamos assim, que pudesse desfrutar de tudo e ter tudo a hora que quiser, era Nabucodonosor, né? Então, nós vemos através da conversão dele como o evangelho ele é poderoso nas mãos de quem vive ele também, né? Porque quando a gente tem um evangelho na mão de um cristão maquiado, acaba se tornando uma difamação para Deus. Mas o evangelho ele é tão poderoso que nem a pessoa mais poderosa da terra pode resistir ele quando ela decide, se abrir para poder ouvir a palavra de Deus.
Sim. E Deus tem o seu jeito de chegar em qualquer lugar.
Qualquer lugar,
Em qualquer
qualquer
lugar.
pessoa.
Em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, assim, eu acho que o que falta pra gente, já falando, já dando uma conclusão no início da apresentação aqui, da nossa conversa, o que falta pra gente hoje é entender, Jade, que é uma parceria entre nós e Deus, e começando por Deus, tá? Ele que dá o primeiro passo, é a partir daí que vai ser possível pregar no contexto que a gente tá. Achar que a gente vai
Sim.
conseguir pregar no contexto que a gente está, do nosso jeito, com os nossos estilos somente, com os nossos métodos somente, é furada. Deus tem que intervir, porque é tempo de intervenção, porque é tempo de juízo, que as pessoas não querem ouvir. Então, você vê isso claramente ali na história de Daniel, e a gente vai mostrar a manifestação disso no detalhe hoje para você conhecer essa história. Beleza? Tá com a sua Bíblia aberta em Daniel? Então, abra sua Daniel. Bíblia em Daniel e vamos dar uma olhada lá em Daniel capítulo 2, já para pegar ali o contexto, né? O contexto do capítulo 2 qual que é? Jader, só rapidinho aqui pro pessoal que tá pegando o bonde andando.
O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho e ele esquece do sonho. Então ele usa da sua influência, do seu poder, chama todos os magos e quem interpretar o sonho vai ser recompensado, quem não interpretar vai ser morto, né? Já é da natureza dele.
É isso.
E Daniel, ele aparece na história no finalzinho dela para poder resolver a situação do rei.
Eu vou ler Daniel 2, 27 e 28, e você vai ler pra gente, Jade, Isaías 46, 9 a 10. Então vamos lá.
Pode ir.
2, 27 e 28 diz assim: Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei, Nabucodonosor, o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Então, há um Deus no céu, qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O que está escrito em Isaías 46, de 9 a 10? Deixa eu abrir aqui Isaías 46, e quando você lê aí, o pessoal lê também na nossa tela. Isaías 46, de 9 a 10. Pode ir.
Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu já quero me adiantar aqui, gente, que eu vou rir, não é porque é engraçado, tá? É da surpresa. A Bíblia... Cara, a Bíblia é um livro fantástico.
É incrível.
E essas coisas assim, quando a gente se encontra assim com elas, elas nos causam uma impressão assim muito, muito forte.
É.
Cara, ele copiou.
Ele copiou. Uma coisa que é muito importante já da gente lembrar é que nessa época aí não existe Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente não...
Sim.
Não copia as coisas como copia elas hoje, né? Naquela época, quando você lia o texto bíblico, você decorava o texto bíblico para você poder reacessar ele na sua mente, né? Ou seja, quando Daniel fala essas palavras, na cabeça dele, ele tá lendo o que na cabeça dele? Isaías 46.
Isaías.
Exatamente. Certo? Então ele pega aquelas ideias que ele tem, que ele pegou de Isaías e joga elas ali e fala assim, ó, tem um Deus, não vai ter mago, não vai ter astrólogo, não vai ter nada disso que vai resolver para você, mas tem um Deus no céu que ele vai revelar mistérios. E ele tá trazendo essa mensagem para você, e esse aqui é o seu sonho. Mais tarde a gente vai ver que Daniel, ele mostra Isaías para Nabucodonosor, tá? Então Nabucodonosor aprende Isaías também, beleza? Mas aqui você tem essa clareza de entender que Daniel não está tirando as coisas do nada. Daniel,
sim,
ele leu o livro de Isaías, não só por causa disso, você vai ver outros exemplos, mas ele não só leu o livro de Isaías, como ele carregou esse conceito naquilo que ele falou. Ali, aí nessa cena, a gente tem o primeiro estudo bíblico de Daniel para Nabucodonosor. Porque ele está dando estudo bíblico. Ele está falando assim, ó, é o seguinte... Estudar conceitos
tá
que...
Está falando da Bíblia mesmo que ele não tenha ela.
Exatamente. Ele está dando, né? Passou o conceito para ele entender. E assim, não há dúvida de que Nabucodonosor entendeu que havia um Deus realmente falando com ele, porque ele não falou o sonho dele para ninguém.
Sim, eu acho que ele sabia o sonho, na minha impressão, sabia,
Não, não, eu
Diego?
também acho que ele sabia o sonho, foi
Eu acho que
malandro.
ele sabia o sonho, mas por ele ser quem ele era e a maneira como ele regia, ele sabe que ele não pode confiar nas pessoas. Além dele ser o homem mais poderoso da Terra, ele também é um dos homens mais solitários da Terra. Porque toda hora ele tem medo que alguém vá derrubar ele. Então ele tinha que ter algum artifício ali que ele pudesse se certificar de que ele não seria enganado, né?
Sim. E eu acho que é exatamente isso. Só que assim, ele também tinha uma certeza. Só tem um jeito dos caras saber. O que quer que tenha me dado essa revelação, dê essa revelação para eles também. Porque, cara, quem que vai sonhar a mesma coisa que você?
Exato. E faz sentido, não é? Se eu recebi, também pode dar para o outro.
Claro, não faz? Exato.
Faz sentido. E só um parênteses. A questão aí, né? Todo mundo, a gente enfatiza, fala, cara, ó, a Babilônia vai tentar matar Daniel de novo, né? Que ele manda a ordem para matar porque eles estavam enrolando ele a interpretar o sonho. E os magos, eles falam assim: olha, ninguém é capaz de interpretar o sonho. Só os deuses, né? E eles não moram com os homens. E aí, quando chega a vez de Daniel, ele fala a mesma coisa que os magos. Mesmo Deus já tendo revelado o sonho para ele, Daniel poderia ter falado assim: olha, eu vou interpretar o sonho. Aí ele poderia correr o risco do Nabucodonosor exaltar Daniel. Porque Daniel, ele também tinha que falar: olha, na terra, ninguém é capaz de fazer isso mesmo. Eu
Isso.
já sei o sonho, mas ninguém é capaz de fazer isso. Então você vê que toda hora o espírito da Babilônia ele prepara uma armadilha para Daniel para tentar, ó, se exalta aí um pouquinho, né? O cara acabou de tentar matar você, fala que você conseguiu, Deus já te deu o sonho. Então essas sutilezas, o engano, ele sempre circunda, mesmo quando ele já estava com a verdade. Então até a maneira de apresentar a verdade, Daniel tinha que ter cuidado para ele não roubar a glória de Deus.
E ele podia falar assim, ó, é o nosso Deus. Ele podia falar o meu Deus.
Sim.
Outro dia uma pessoa falou para mim assim, ó, o meu Deus não é assim. Eu falei, cuidado com esse negócio de meu Deus aí. Porque quando você fala o meu Deus, você tá tentando jogar suas expectativas no Deus, você tá criando ele a sua imagem. O meu Deus, ele podia ter
Ela tá
falado.
criando um outro Deus mesmo.
É, o nosso Deus, ele podia ter dito. O Deus de Israel, ele podia ter dito. Não, ele fala, há um Deus.
Sensacional.
É uma apresentação, né? É uma apresentação bem feita, né? Louvado seja Deus por Daniel.
Sim.
E que tira de cena tudo que podia ser de orgulho próprio. A minha nação, o meu povo, eu, né? O meu Deus, o que é que
Até
seja.
porque eles estão vindo do capítulo 1 ali, né? Onde o rei já falou, cara, esse povo aí é 10 vezes mais inteligente que o outro, né? E outro, Diego. Você ser reconhecido, né, como o cara que é 10 vezes mais inteligente que o outro é tentador, não é
Gostoso,
verdade?
gostoso, gostoso.
É custoso.
Eu queria. A gente tem esse sentimento difícil de segurar, mas tá lá o Danielzinho, humble, humble, humilde, falando assim, não, há um Deus que revela segredos. Com isso, Jader,
Certo.
fica claro para Nabucodonosor algumas coisas. Primeira, realmente foi um Deus que mandou essa revelação para ele. Primeiro,
E não foram dos dois.
e não foi dos dele, né? É. Isso. Essa é uma segunda conclusão que vai ter mais indireta. Mas a primeira é. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: ele ficou incomodado com o sonho, tá? Um sonho para incomodar. Quando você ouve o sonho dele, você fala assim: por que que ele ficou incomodado? Ok, ele viu uma estátua, uma pedra quebrou. Por que que ele ficou incomodado? Cara, o sonho ele traz sentimentos que a gente não consegue exprimir, né? E ele com certeza sentiu que aquilo ali era muito mais do que ele estava imaginando, que aquilo ali era alguma coisa importante, né? É esse sentimento que perturbou ele. Então, quando ele descobre o que que é por meio do seu escravo, né, isso aí diz para ele algumas coisas. Diz para ele que realmente tem um Deus falando com ele. Realmente alguém mandou um recado para ele, certo? E aí vem o recado de Daniel. Esse Deus que revela mistérios, ele tá falando com você, Nabucodonosor. Isso é muito doido, porque você tem que lembrar o contexto. No contexto, é uma luta entre deuses, né? A primeira invasão que ele faz, que Nabucodonosor faz de Israel, ele pega os utensílios, humilha o Deus de Israel, pega os utensílios e leva para o seu templo. Então, os deuses da Babilônia atropelaram os deuses de Israel. Né? Ou o Deus de Israel, porque Israel tinha essa mania esquisita de ter um Deus só. Todo
Exato.
Mundo.
Isso não era comum naquela época.
Exato. Todo mundo tinha vários deuses. Israel, só com um, resolvia tudo, né? Então, os deuses da Babilônia atropelaram os deuses de Israel. Só que agora, esse deus de Israel, que não está no panteão babilônico, ele está querendo falar com ele. E aqui tem uma diferença que a gente não consegue perceber muito quando a gente quando a gente cria um deus só. Como é que é a palavra?
Fugiu. Monoteísta.
Monoteísta. Tava com monogâmico na cabeça. Monoteísta. A gente que é monoteísta, a gente ouve isso e a gente sempre pensa assim, se alguém tentar me apresentar um outro deus, é um deus falso. Né?
Sim.
Mas um politeísta não vê assim. Alguém que já crê em vários deuses, ele acredita nos deuses que ele não tem. Porque é só uma questão Entendi. De... Ah, não conheço eles. Ok?
Então é esse deus aí.
Repete o que você acabou de falar, que ninguém ouviu, que falhou. Fala de novo.
A gente acha assim que quando Daniel ele apresenta o deus dele para Nabucodonosor, Nabucodonosor tipo assim, cai a ficha, né? Ah, então é esse deus, né? A gente acha instantaneamente que Nabucodonosor, não é que ele não era religioso, os deuses eram só uma fachada, ou que ele já ia começar a deixar de acreditar nos deuses dele, né? A gente acha que essas coisas é rápida, né?
A gente acha assim, que é tipo, ou você tem vários deuses ou você tem um só. Aí quando você apresenta um que é certo, os outros você joga fora. Não, pô, eu acredito em 60 deuses, você trouxe mais um pra mim só. Só isso. Ah, beleza, tem esse aqui também, que ele também faz um negócio diferente. Né? Sim. Então por isso que Daniel fala do jeito que ele fala. Há um Deus, e é muito importante você entender isso, porque mais tarde vocês vão ver como que vão se referir a Deus. O jeito que o próprio Nabucodonosor vai se referir a Deus vai demonstrar o politeísmo dele. Então, a estrutura de pensamento de Nabucodonosor é uma estrutura politeísta. Quando ele ouve falar do Deus de Israel, ele é o Deus dos seus escravos. É só isso que ele é. E esse Deus...
É verdade.
Dos seus escravos está querendo falar com ele. Está mandando um recadinho para ele.
Daniel sempre vai ser um escravo para Nabucodonosor.
Sempre.
Ele pode ser inteligente. Cara, ele sempre vai ser um escravo. É um deus de um escravo.
Claro, ele é o vassalo.
Ele, disse, hein?
Ele é o vassalo. Exatamente. Então, assim, já dá um incômodo nisso, né? O que esse deus quer comigo aqui, né? Então, nessa guerra entre Marduk, que é o maior dos deuses da Babilônia, e o deus de Israel, cara, onde é que tá Marduk que tá deixando o deus de Israel vir falar comigo? Sacou? Uhum. Então Deus começa a fazer o primeiro furo na fé e na estrutura de pensamento de Nabucodonosor, muito mais do que da fé, na estrutura de pensamento de Nabucodonosor, porque ele viu o mundo a partir desse prisma. A gente costuma ver o mundo a partir do nosso prisma religioso, né? Nabucodonosor não era diferente disso. Então o primeiro furo é feito ali, ó, pá, na teoria dele de muitos deuses, né? E de quem era o mais forte. Tava claro que Marduk era mais forte que Yahweh, uma vez que dominaram o povo de Israel. Porém, Yahweh tá mandando recadinho para Nabucodonosor, né? E que recado? Porque qual que é o recado que vem? O recado que vem é o seguinte: Nabucodonosor, você realmente é o cara do momento. a cabeça da estátua, né? Porém, vai vir um reino depois do seu, que é mais fraco que o seu, depois desse um outro que é mais fraco que o anterior, depois desse um outro que é mais fraco que o anterior, depois desse um outro, depois desse um... E no final de todos, aí o grande reino que realmente manda, que realmente vai vir, que realmente vai prevalecer, esse é o último reino, é o que vai surgir aqui. Então esse é o recado do Deus de Israel para a Nabucodonosor é um recado de que eu quero falar direto contigo. Primeira coisa, eu quero falar direto contigo. Segunda coisa é que toda a nobreza, toda a grandiosidade que você tem e vai manter ela para sempre, porque ninguém vai ser maior que você. No entanto, você vai passar. Né? Então esse recado tá dado aí. Certo?
Cara, você acabou de falar aí uma coisa que Deus falava diretamente com Nabucodonosor.
Diretamente. Né?
Que outro rei Deus fazia isso?
Eu acho que Davi, né?
É, assim, veio-me Davi agora, mas tira Davi, né? Porque Deus escolheu ele, mas que outro rei de Israel Deus falava com ele, se não pelos profetas?
Quem? Olha quem? Aqui. Quem está pensando?
Não, eu não estou pensando em ninguém, é isso que eu estou falando. É,
ah!
Como Deus.
Entendi, então tu não achou. Entendi.
É, a gente, do triunfalismo, né, de que é o povo de Deus, é o povo escolhido, é a menina dos olhos. Cara, Deus tá falando diretamente com um rei pagão.
Toma,
sabe?
Essa.
A gente menospreza muito rápido, né, as outras pessoas, os gentios, né, as nações.
Uhum.
Cara, Deus tá falando diretamente com ele, tá dando sonhos pra ele, né, e...
Sim.
Como Deus ele está interessado, por mais estranho que isso seja, em salvar a Babilônia da própria Babilônia. Ele também quer salvar os babilônicos, né?
Exato.
Israel não foi enviado lá só porque desobedeceu, mas ele foi enviado lá também porque, através da punição de Israel, poderia se tornar uma porta de redenção para aquelas pessoas que viviam lá também.
Uhum. Exato. Perfeito. E isso vai ficar cada vez mais claro, tá? Essa conclusão que você está chegando vai ficar ainda mais clara mais para frente, porque é exatamente isso que está acontecendo. É uma mistura aí. O julgamento não é só julgamento. Tem mais coisa envolvida, que é o que você está começando a sinalizar aí. Vamos para Daniel, capítulo 3. Porque Daniel 3 é muito importante. Isso. E aí a gente tem uma coisa bem interessante que eu tenho que ler aqui logo no comecinho, né? Vou botar na tela, o pessoal ler com a gente. Daniel 3 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura e levantou-a no campo de Dura, né? Então, tá aqui o campo de Dura, ó. Atrás aqui, a estátua, o campo de Dura, exatamente o campo de Dura, tá? Beleza. Voltando pra leitura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a consagração da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então ele levantou uma imagem de ouro com 60 côvados de altura e 6 de largura. Esse número ele é muito importante pelo seguinte: o sistema babilônico era um sistema, eu nem sei falar isso, o nosso é decimal. O deles era hexa alguma coisa. Hexa alguma coisa. É um sistema baseado no número 6. Né? Então, não no número 10, como é o nosso, mas no número 6. E isso estava incrustado na teologia deles. Né? Inclusive, é bem interessante isso, porque a maneira como você enxerga o mundo está tão ligada aos deuses que a matemática estava ligada aos deuses. Certo? E aí, inclusive é deles que a gente herda os 60 segundos, os 60 minutos, né? O sistema de tempo que a gente usa hoje, porque que é 24, 12 horas, é multiplicável por 6, é um sistema nascido na Babilônia, que até hoje estamos utilizando, beleza? Esse sistema, baseado no número 6, faz com que os deuses sejam representados pelos números também. Então, para cada número há um deus. O menor dos deuses é representado pelo número 6. O maior dos deuses é representado pelo número 60. Você já pensou que eu ia falar 600, né? Não. O maior, que é Marduk, é representado pelo número 60, e o menor é representado pelo número 6. Beleza? O que é 600, então? Eu sei que você está perguntando isso, que você está pensando lá no 666, né? 600, só para você saber... Mas eu não vou explicar isso, mas só para você saber, 600 tinha uma função na Babilônia, na religião da Babilônia. 600 era o panteão, era a representação de todos os deuses juntos. Beleza? Mas esquece 600, vamos voltar aqui para os 60 côvados por 6. Quando você vê uma estátua de 60 côvados por 6, por que esse número é importante? Por que ele está aqui no verso 1? Por quê? Porque esta estátua não é só uma estátua, uma imagem de ouro que representa o próprio rei Nabucodonosor, que não é só isso. Nela está a representação dos deuses da Babilônia. E você vai ver isso no próprio texto. Porque o texto vai falar exatamente isso aqui, ó. Diz que, aqui no verso 5, no momento que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem, qualquer que não se prostrar e não a adorar, no mesmo instante lançado no fornalho de fogo ardente. Então, quer dizer, tem um processo de adoração ali. Então,
vieram para consagrar a estátua.
Isso, e a estátua está nas medidas dos deuses da Babilônia, do menor ao maior, ok?
Sim.
Mais tarde... Oi.
Não, pode continuar. A estátua é feita dos deuses dele, né?
Isso, a estátua é feita dos deuses dele, consagrada nos deuses dele. Olha no verso 12, ó. Há uns homens judeus que tu constituís sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, que deu a ordem. A teus deuses não servem. Peraí, como que eles não servem aos deuses da Babilônia? Descobriram isso agora? Não, é porque quando tocou a música eles não se prostraram. Então, a adoração à estátua era adoração aos deuses da Babilônia. E eles não fizeram essa adoração. Então, assim, é muito importante você saber que no capítulo 3, o que acontece logo em seguida ao sonho, nada mais é do que a atitude de rebelião de Nabucodonosor com a mensagem que ele recebeu do Deus de Israel.
Ele não levantou quando Daniel fez o apelo.
Ele atendeu, ele acreditou, ele aceitou, ele achou maravilhoso, mas depois ele ficou pensando aquilo, né? Aí ficou pensando aquilo e falou, cara, eu sou a cabeça não, eu sou o corpo inteiro, não vou passar, né? Não vou passar. E aí...
Vou durar.
E aí ele foi lá e colocou a estátua pra... E chamou seus deuses. Colocou a estátua e chamou seus deuses. Isso é muito importante. Porque ele tá falando assim, ó.
E a garantia.
Vem o Deus de Israel falar comigo. Deixa eu chamar a minha galera aqui. Meus deuses.
Acabamos de escravizar o seu povo aí, o seu deus. Deixa eu chamar eles de novo.
Isso. Chama os meus deuses aí. Vem, meus deuses. Vamos lutar, meus deuses. Fico aqui do meu lado. Vou fazer uma estátua pra vocês. Vou botar todo mundo pra adorar vocês aqui. Você segura a ponta pra mim. Né? Chamou os deuses dele, botou os deuses dele lá, e a estátua é um desafio. É um desafio ao Deus de Israel.
Sim.
Tá? É um desafio. Ele está tentando refutar a ideia da cabeça de ouro e colocou os seus deuses
ele
na questão.
Ele não quer aceitar, né?
Ele não quer aceitar. E a prova dessa luta no coração dele, entre não querer aceitar e ter sido tocado pelo Deus de Israel, a prova disso está no fato que Daniel não está na cena.
Pois é, mano.
Porque ele some com Daniel quando ele vai fazer isso.
Aonde que a segunda pessoa mais importante de Babilônia, né? Segunda ou terceira ali, num momento onde foi chamado os povos do mundo inteiro para ir para Babilônia, né? Lembrando que era o reino mais poderoso daquela época.
Sim.
Aonde que ele tá, mano?
Aonde? A gente tem um outro texto de Daniel. Eu não tô lembrando agora aonde. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Que Daniel fala que ele veio de viagem, de umas viagens comerciais que ele fez. Não tô, não tá na minha cabeça, mas tá no próprio livro de Daniel. Você vai encontrar um texto que Daniel fala que voltou de viagem. Não quer dizer que ele tava, que esse texto está dizendo que ele está voltando desse período, não. Mas está dizendo que ele era enviado para viagens para fora do reino. Tá?
Era o
Então,
embaixador.
o que provavelmente aconteceu é que assim, o Nabucodonosor queria desafiar o Deus de Daniel, mas tirou Daniel de cena para não ver.
Tipo
Entendeu?
assim, ó, esse cara já me deu trabalho no capítulo 1, no capítulo 2, né? Ele não queria mesmo, cara, responder o apelo. E nada melhor do que para não responder o apelo
Tirar o
é
cara,
mandar
o
o cara
professor.
para a Austrália.
Isso, tira o professor de estudo bíblico da cena. Ele tá me dando estudo aqui, eu tô. É verdade, Daniel, é verdade. Olha, Isaías fala, é verdade, Daniel, é verdade. Mas quando você não quer acreditar, você tira o cara de cena e fala, não. Deixa eu chamar minha galera pra ver se a gente segura essa onda aqui, se esse jogo vira. E aí, aconteceu o que aconteceu no capítulo 3. Cara,
Rebelde.
é muito sensacional o que aconteceu no capítulo 3. Jader, porque assim, ó, o cara começa num esforço público de exaltar os seus deuses e termina o dia exaltando o Deus de Israel. Só que isso é público, brother. É muito difícil você fazer em
É
público.
público, cara.
Em público.
É o presidente fazer uma declaração de manhã e à tarde desfazer tudo que ele falou no dia,
Cara, mas
cara.
desfazer com honra e glória. Entendeu?
Sim.
É muito grave o que aconteceu nesse dia, porque ele abre o dia
É.
para exaltar os deuses dele e termina o dia exaltando de Israel, cara.
Cara, o evangelho é poderoso demais.
Cara.
A gente não viu o poder do evangelho ainda.
Cara, a gente não viu. A gente não tem noção. Olha o verso 12. Então, verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso. Deixa eu abrir aqui. Pô, não faz barulho agora não, meu e-mail. Me atrapalha a nossa gravação. Vamos lá. Verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses. Percebe?
Ah, os deuses aí.
A estátua é de Nabucodonosor, mas ela representa os deuses dele. É verdade que vocês não servem os meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois.
Aí ele já tá um pouquinho mais macio, né, Diego? Porque lá no capítulo 2,
Ah,
eles
tá.
não interpretaram o sonho, aí ele já mandou matar.
É verdade.
Aqui ele já faz pergunta, né? Ele fala: escuta, eu entendi certo o que vocês estão fazendo. Ele tá amaciando, né?
É
O
verdade.
coração dele tá
Você foi
um pouco
profundo.
mais mole.
É verdade, você foi profundo. Ele podia já mandar matar direto, né? Aí ele já falou. Vamos perguntar se é isso mesmo, né? Aí. Verso 15: Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem
Seis
que
instrumentos.
fiz. Ah, seis instrumentos.
Seis instrumentos, cara, né?
Cara.
A adoração tá na música, tá na comida.
Caraca,
Tá em tudo,
Jader,
cara.
você foi profundo agora, porque eu tava repetindo essa fala e pensando assim: Cara, por que que cita todos os instrumentos? Tem que citar os instrumentos toda hora. É porque são seis instrumentos, cara.
Seis instrumentos. A música deles é feita para adorar os deuses deles.
Muito bom. É isso mesmo. Muito bem. Quando ouvirem isso, adorem a imagem. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante, lá vem ele, hein? Lançados na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ah, que delícia.
Ousadia, hein? Ousadia.
Ousadia, ousadia. É um ser humano na sua plenitude.
Cara, é ousado.
Ah, eu quero saber quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Na hora que eu der essa ordem aqui, eu quero saber quem é o Deus que vai livrar vocês da fornalha ardente. Percebe, Jô?
Você sabe que ele tá. Ele. Ele tá reutilizando palavras de Daniel, sabia? Já aí nessa frase?
Não, me fala.
É por quê? Porque no capítulo 2. Quer ver só? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Daniel, capítulo 2. Os magos, eles falam assim, ó. Essa palavra ela aparece poucas vezes no livro. Os magos falam assim no capítulo 2, lá no verso 10. Não há mortal sobre a terra que possa revelar. E aí no final, Deus fala assim, olha, tem um Deus que pode. E aí ele usa a mesma frase de Daniel, cara. Ele falou, quem é o Deus que pode? Porque lá atrás você falou que o seu Deus pode. Será que ele pode mesmo?
Caraca, entendeu? Muito bom, muito bom. Percebam que nesse jogo de linguagem a gente tá vendo qual que é o conflito que tá acontecendo aqui. E Jade, você tá vendo como que ele tá numa disputa entre deuses na cabeça dele?
Sim, cara, ele tá num conflito.
Ele tá num conflito, claro.
A primeira vez a vida dele foi abalada, assim, sabe?
Uhum.
Ele tá num conflito.
Ele tá, cara, ele tá olhando... E tá falando assim, e quando ele joga, quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, ele tá medindo até onde vai a atuação do Deus, né? Ele tá questionando isso exatamente, que é assim, vocês vieram aqui, vocês foram dominados, estão aqui agora escravos meus aqui, e o Deus de vocês quer vir falar comigo? Quem é que quer vir falar comigo? Tá aqui todos os meus deuses aqui. Eu quero ver se o que, que ele vai fazer se eu jogar vocês na fornalha. Então, percebe que na cabeça dele tá essa disputa. Ele tá abalado, ele tá em conflito, ele tá tentando entender esse negócio.
A gente precisa ter mais paciente, né, com quem tá em conflito, tentando encontrar algo melhor pra vida, né?
É verdade.
A gente tem pouca paciência, né? Ah, ele não aceitou, já vamos, ignora, parte pra outra. A gente tem que ser mais paciente, como Daniel.
É verdade. Tem razão, cara. Profundo. E como Deus, né? Como Deus tem sido. Se o Deus de vocês é tão poderoso... Tem uma pergunta na cabeça deles, na cabeça de Nabucodonosor, tá? Atrás de tudo isso tem essa pergunta. A gente já meio que comentou aqui, mas ela tá formulada assim na cabeça dele. Se o Deus de vocês é tão poderoso, por que que vocês são escravos meus?
Não é a pergunta do salmista lá do 73? Por que que os ímpios prosperam? Por que que tudo dá certo pra eles? Né? Enquanto aqui eu tô quase desistindo da vida. Né? A gente tem esses dois. Tem um que acha que... Porque o Nabucodonosor, por enquanto, ele ainda é o ímpio, né? Ele fala, olha só, tá tudo dando certo pra gente. Os nossos deuses estão nos abençoando. Aí ele olha para Sadraque, para Mesaque, e eles falam, rapaz, por que que tá dando tudo certo para ele? E o nosso Deus não... Aparentemente, né? Tem o conflito dos dois lados.
E você sabe, Jader, eu não vou... Nesse momento que ele faz essa pergunta, ele ainda não sabe a resposta para essa pergunta. Mas a gente sabe... que essa resposta foi dada para ele. Porque em Isaías capítulo 42, versículo... Isso, 42, versículo 24. Lê pra gente aí.
Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei?
Ou seja, quando Isaías foi apresentado a Nabucodonosor, a gente sabe que foi. Vocês ainda que estão assistindo, talvez não saibam ainda, já se vão ter mais certeza. Mas quando isso foi apresentado para ele, ele entendeu. Ele falou, cara, na verdade, foi o próprio Deus deles que entregou eles na minha mão. O que aumentou ainda...
Aí deve ter dado um na cabeça dele.
Aí... Não, e aumentou ainda mais a conexão dele com Deus de Israel, porque esse Deus não só o tocou, como o privilegiou com a vitória, com poder, colocou ele nessa posição, nessa situação. Não foi Marduk. Não foi Marduk. Porque é o seguinte, Isaías é escrito 100 anos antes. Então, Daniel chega e fala assim, ó, tem um livro aqui, escrito há 100 anos atrás, que já falava que você ia fazer as coisas que você fez. Tem um livro aqui, escrito há 100 anos atrás, que antes de você nascer, já dizia que Deus tinha um plano para a sua vida e que ia usar você para fazer isso aqui com o povo de Israel.
Caramba, mano, ainda citar o nome do cara, o nome dele tá no livro, cara.
Cara,
isso é muito forte.
É muito forte. É muito forte. O cara olhar e falar assim, não. Não é que ele tá falando comigo. Ele tinha um plano pra mim. Não é que ele, cara, tá falando comigo. Ele tá me usando pra fazer a vontade dele.
Sim. E ó, pra um povo místico.
Místico, né? Místico.
Tem oráculo.
Uhum.
Não é? Místico, que tem oráculos, que também tem os profetas deles. Cara, isso veio... Nossa, foi uma pancada nele.
Foi uma pancada nele, cara. Foi. E agora eu quero mostrar pra você que... Ainda não terminamos a cena da fornalha, tá? Mas eu quero só te mostrar que essa pergunta Isso. foi respondida. Como vocês são meus escravos se o Deus de vocês é tão poderoso? Aí vem Isaías e fala assim, não, não, foi porque Deus entregou eles pra vocês porque eles não obedeceram. Pra você porque eles não obedeceram. Aí olha o que acontece. Olha o que acontece, Jeremias, capítulo 39. Agora vamos para Jeremias, que Jeremias é contemporâneo de Daniel. Jeremias é contemporâneo das invasões da Babilônia. Olha o que Jeremias... Chegou depois, mas falava a mesma coisa que Isaías, que é, ó, Babilônia vai entrar, vocês deixam eles levar vocês, tá? Então, olha só o que acontece. Jeremias é preso por causa disso. Outros profetas surgem para falar Sim. o contrário do Jeremias. Quer dizer, Jeremias é o que estava dando a nota certa. Beleza? Certo. Essa parte aqui é de arrepiar, cara. Essa parte aqui é a parte que mais eu caí para trás. Jeremias capítulo 39. Lê para gente do verso 11 em diante, por favor.
Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de... havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo, toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faze como ele te disser. Caramba, mano!
Como é?
Como que ele sabia quem era Jeremias? Jeremias nunca falou com ele, cara.
Cara, como? Como que Nabucodonosor fala o nome do profeta? Fala assim, ó, você não toca no Jeremias, Nabuzaradã.
E você sabe que ao redor aí de Jeremias, na invasão que Jeremias foi levado, ele matou todo mundo, né?
Sim.
Não chegou perguntando, saiu matando todo mundo. E poupou só Jeremias, cara. É muito intencional isso.
É muito. Não, é o seguinte, ó. A primeira invasão ele fez sem saber. Foi quando ele levou Daniel. A segunda invasão, ele tava nesse processo ainda, né? No comecinho do processo. Foi lá, invadiu de novo, parará, parará. Beleza. A terceira invasão que ele faz não é mais sem saber. Na terceira, ele já fez o estudo bíblico com Daniel. Ele já sabe de Isaías. Ele já sabe de Jeremias, porque quem falou para Daniel, ou para Nabucodonosor, de Jeremias foi Daniel, que a gente sabe que conhece o livro de Jeremias, porque Daniel fala que estuda Jeremias.
Sim, ele menciona isso no próprio livro dele, que ele está estudando Jeremias.
Exato, então você sabe que Daniel conhece Jeremias e apresentou Jeremias a Nabucodonosor. Então Nabucodonosor não só leu Isaías, como leu Jeremias. O que tinha de carta de Jeremias. Exato. Não é, irmão? É demais. Então, a terceira invasão que ele faz, ele já faz consciente. Ele fala assim, ó, pede para Nabuzaradã não tocar no Jeremias. Mas continua que a coisa fica ainda mais maravilhosa. Lê até o 14, por favor.
Verso 13. Desse modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebusazban, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, o filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ô,
Então,
louco!
você vê aqui que há um resgate. Na invasão da Babilônia, todo mundo morrendo, destruição, há um resgate de Jeremias sendo feito pelos príncipes da Babilônia. Não é louco isso?
Mano, os príncipes. Não foi o soldadinho que foi buscar ele. Foi os príncipes, cara.
Cara, é muito louco.
Mandou a guarda real, mandou, sabe, a comitiva, cara.
Sim,
Mandou a
cara.
comitiva e buscar Jeremias. E, cara, você sabe que eu tenho que ler um verso aqui. Todo mundo em volta de Jeremias morre.
Sim,
Certo?
certo.
Que a galera quis se rebelar, quis se revoltar. Todo mundo morreu em volta de Jeremias. Por que que Jeremias não morreu? Porque Deus falou para ele que se ele fosse fiel, ele não ia morrer. Lá em Jeremias 1:18 fala:
Fala para
Eis que
mim.
hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra o sacerdote, contra o seu povo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, lá no comecinho do chamado de Jeremias, por ele ter sido fiel a todo o chamado, e cara, se teve alguém que sofreu na vida, foi Jeremias, viu?
Opa.
Olha, bicho sofreu na vida, cara, como profeta. Cara, ele não morreu, cara. Deus não deixou ele morrer. Intervenção divina, mais o amigo, né? Mais Daniel, lá na frente de batalha, falando assim, ó. Tem um carinha aí que você precisa conhecer a respeito dele. Cara, que sensacional isso.
É o carinha que inclusive
Sensacional.
falou pro pessoal se entregar quando você chegasse lá na primeira vez, na segunda vez. É um carinha que tá mandando.
Já avisamos.
Esse carinha, ele não só leu Isaías, como ele tá a serviço do próprio Deus e tá mandando o pessoal atender a você, cara. Então, assim,
Cara,
putz. E o que você falou? Fala um pouco mais já do quanto ele sofreu. Esse cara, ele foi perseguido demais, velho. Ele foi humilhado demais, cara.
e outro, Diego, ele foi ser perseguido e humilhado, né, como se isso já não bastasse. Ele foi perseguido pelo próprio povo, não foi pelos inimigos. Ele falava aquilo que era detestável aos ouvidos de Israel, que fala: olha, Babilônia vem aí, vocês desobedeceram a Deus, vocês não guardaram o sábado, vocês quebraram a aliança, se entrega. Cara, cara, ser desprezado pela própria família, sabe, pelo teu próprio povo, é muito dolorido, sabe? Depois ele teve que ele foi obrigado a fugir para o Egito. Ele não queria fazer isso, que Deus tinha falado para não fazer isso. Eles obrigaram ele a fugir. Cara, a vida de profeta não é para qualquer um, não, né?
Não.
A gente Joel, né, que os jovens vão profetizar, vão ter visões de sonho. Nossa, que legal e tal. Mas, cara, tem o trade-off também, né?
Tem.
Tem também os seus sacrifícios, envolve também dificuldades, né? Deus não vai livrar de tudo. Ele tá ali como um instrumento de Deus, e a vida dele corre perigo toda hora.
Não, e
Fidelidade a Deus, cara.
às vezes o chamado de Deus é para você sofrer mesmo, no sentido de que eu quero que vocês vejam o que acontece quando eu mando uma mensagem para vocês. Olha o que se fazem. Olha como vocês tratam. Eu tô falando com vocês, sou eu que tô falando com vocês. Olha como vocês estão tratando a minha mensagem, meu mensageiro.
É a fala de Jesus, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas.
Exato. Agora, vamos continuar essa cena que tá tão maravilhosa. Vamos ler ela
Bora.
em Jeremias 40. Vai pro próximo capítulo. Lê o verso 1.
Jeremias 40.
1 ao 3 do 40. Olha só. Porque o
Cara,
Jeremias não sabe o que tá acontecendo, né? Olha aí.
sim, cara, Certo, 41. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor depois que Nebuzaradã, chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda Jeremias e disse: O Senhor, o teu Deus, pronunciou este mal contra este lugar. Peraí, eu não entendi. Ele tá falando através de Nebuzaradã para Jeremias? Ou é Jeremias que tá falando?
É, não, é que a parte do... Veio a palavra de Jeremias... Veio a Jeremias da parte do Senhor, palavra que veio, ele ainda não falou. Ele falou assim, ele tá só descrevendo a cena. Daqui a pouco ele vai falar a palavra de Deus. Eu acho,
Verso 2, então.
Isso, é. Eu acho que a palavra de Deus mesmo começa lá embaixo. Ele está só descrevendo quando a palavra do Senhor veio a ele. O que estava acontecendo? Qual que era a cena? E a cena era, eles estavam em Ramá, ele estava acorrentado junto com todo mundo que era cativo de Jerusalém e de Judá. E aí veio o verso 2, lê de novo 2.
Tomou o chefe da guarda Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra esse lugar.
Para.
O Senhor o trouxe...
Para.
Como é que ele sabe disso,
mano? Não, e olha como é que tá escrito Senhor na tua Bíblia.
É Adonai, cara.
Não, é Adonai. Yahweh. É Yahweh. Tá em maiúsculo. É o nome de Deus. Eles pronunciavam Adonai? Isso mesmo. Eles pronunciavam Adonai, mas escrito tava Yahweh. Ou seja, ele falou o nome de Deus. Ele falou assim, ó. Yahweh. Não Marduk, o teu Deus, pronunciou este mal contra esse lugar. Cara, Nabuzaradã chegou na terceira invasão sabendo que estava a serviço de Deus.
Aí chegou com mancha, aí. Chegou botando mancha.
Amigo, chegou a serviço de Deus. Ó, lê o verso 3 aí.
Chegou destruindo, cara. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito.
Hã? Porque como tinha dito?
O Senhor...
Nabuzaradã sabe? Cara, ele...
Como tinha dito. Da onde que ele sabe disso?
Como é que ele sabe? O que tinha dito? Alguma coisa, Isaías? Como é que ele sabe?
Daniel, cara.
Cara, esses caras aí, eles tiveram estudo bíblico também, irmão. Não sei se foi Nabucodonosor que deu, se foi Daniel, quem que foi que deu, mas os caras estão sabendo o que estava escrito.
Cara, Daniel andava em Babilônia, eu acho que assim, ele ia trocar de um lugar para outro e falava assim, quem que eu vou aqui? Deixa eu ver, vem aqui, chega aqui você. Deixa eu te contar uma história de Jeremias. Deixa eu te falar quem que ele é. Cara, Daniel catou só os chefões, hein?
Só os caras da corte. Os
príncipes, o chefe da guarda, o rei, ele não perdia tempo não, cara.
Cara, olha isso. A próxima palavra do Nabuzaradã, ainda no verso 3, é uma citação de Isaías, vai.
Porque pecastes contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, tudo isso vos sucedeu. O cara tá falando até de pecado aqui, cara.
É pecado, verdade.
Tá falando até de pecado. Ô, Diego, não tem nada pior pra um crente, pra um judeu, ouvir de um gentil que ele tá pecando, né?
Sim, cara.
Nossa, cara, que surra.
É incrível o seguinte. O povo de Deus não ouvia a Deus. Mas...
Aí Deus usou o pagão.
O pagão ouviu a Deus. Não é interessante?
Sensacional,
cara. Cara, é demais, velho. É demais. É incrível quando você vê isso aqui acontecer. Você vê o cara chegar com a consciência, entendendo, sabendo Isaías, sabendo o que tá acontecendo. Cara, é incrível. Verso 4. Olha o verso 4.
Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem. Eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Nossa, ele até parece o Ló lá, o Abraão, né? Se separando do sobrinho. Cara, escolhe para onde você quer ir, que vai dar bem para você, que a gente vai cuidar de você. Cara, que cuidado de Deus com Jeremias,
Exato,
E
cara.
que cuidado Deus com Jeremias. Cara, vale muito a pena. A gente já tá...
Contrasta falando, isso.
Né? Jeremias já tá idoso aqui.
Contrasta isso aí com a maneira como ele foi tratado a vida inteira em Israel.
Pelo
e agora,
próprio povo, cara.
Pelo próprio povo. E agora que os reis que maltrataram ele já estão mortos, tá todo mundo aprisionado, no meio da prisão, todo mundo aprisionado assim, vem Nabuzaradã e fala assim, Jeremias? Jeremias, quem é Jeremias aqui? Né? Jeremias levanta a mão já sabendo assim, agora eu vou cortar minha cabeça. Até agora eu só tinha ficado preso. Né? Agora eu vou cortar minha cabeça. Aí o Nabuzaradã levanta, tira as correntes dele na frente de todo mundo, fala assim, ó, nós ouvimos o teu recado, vindo de Deus. E agora, amigo, faz o que você quiser da sua vida. Se você quiser vir pra Babilônia, a gente vai cuidar bem de você. Tapete vermelho. Tapete vermelho pra Babilônia. Quer vir com a gente pra Babilônia, a gente vai cuidar bem de você. Imagina isso, cara. Teu país sendo invadido, os caras matando geral, arrebentando com tudo, pá, destruindo tudo. Os caras poderosão, os grandes, bem, pá. Chega, pega Jeremias, exalta Jeremias na frente de todo mundo e fala assim, cara, o que você quer fazer da sua vida? Nós vamos cuidar de você. Agora, se você não quiser ir com a gente, não tem problema, a gente não vai pegar mal. Faz o que você achar melhor da sua vida. Você tá livre, cara. Toda a terra tá diante de ti.
Cara, sensacional.
Cara, é demais.
Jeremias, né? Jeremias é tipo, o Senhor exalta, né? Os humilhados serão...
Cara. Exatamente, cara. Isso aí é a própria evidência na vida dele. Então, essa digressão que a gente fez lá da fornalha... Foi só para falar que Nabucodonosor entendeu que a única razão pela qual ele foi capaz de fazer o que ele fez com Israel foi por causa do Deus de Israel. Foi exatamente por causa de Yahweh, e que Yahweh tinha um plano para ele, e que tudo isso estava sendo orquestrado e feito por um Deus que a partir de agora vai ser nominado em Israel, ou em Israel não, na Babilônia. E a gente vai ver o nome dele agora, o jeito que o Nabucodonosor vai chamar ele, lá no capítulo 3, no verso 28 e 29. Vamos dar uma olhada lá.
Daniel 3.
28 a 29. 28. Bom, a gente sabe, né? Ele jogou os meninos na fornalha. Né? Jogou os meninos lá na fornalha. E aí o que aconteceu foi que apareceu os meninos não só... Não morreram. Só quero fazer um disclaimer aqui, gente. Nós vamos voltar no capítulo 3. Nós vamos voltar no capítulo 4. Tá? Nós estamos só fazendo uma... Focado no tema, nós estamos indo onde a gente tem que ir. Depois a gente vai voltar e fazer o trecho todo de novo, vocês vão ver mais coisa, tá? Mas vamos lá. Aí ele pega, joga os caras na fornalha, e aí aparece o quarto homem dentro da fornalha. E aí vem o verso 28. Lê pra gente aí, por favor.
Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Cara, ele usa a palavra bendito, isso é palavra de crente, ele tá proferindo bem, cara. É vocabulário de crente já, mano.
Cara, bendito. Foi na boca de Nabucodonosor, todo mundo que tá ouvindo fala assim. Porque Nabucodonosor não bendiz nada, né, amigo?
O cara mudou o palavreado dele, cara. Olha que conversão é essa, cara.
Mas esse...
Mudou até o palavreado.
Essa, só uma coisa que você falou que eu quero destacar aqui. Essa é a cena de conversão de Nabucodonosor, tá? Não é a conversão final igual a de Pedro, certo? Vocês vão entender isso depois?
Ele vai dar uma titubeadinha, mas ele botou os dois pés na água.
Pedro andou com Jesus 3 anos e não era convertido. Então, mesma coisa. Ele está sendo convertido aqui a Deus, tá? Ele tá sendo... essa é a cena. Essa é a cena de apelo que ele atendeu. Ele não atendeu o primeiro apelo, mas a segunda ele está atendendo. Porque aí Deus veio pessoalmente, né? Sim. Deus veio pessoalmente, não teve jeito. E aí, ele é essa cena de conversão de Nabucodonosor. E aí, olha só, ele começa o dia exaltando seus deuses, criando todo um mise-en-scène para os seus deuses. Imagina o custo que foi uma estátua de ouro, cara, desse tamanho.
Não, chamar todo mundo, cara.
Chamar todo mundo. Isso. E aí agora, nesse mesmo momento, nessa mesma cena, ele termina o dia falando: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que livrou os seus servos, que confiaram nele. Isso é muito importante, que confiaram nele, cara.
Bonito
Esse
isso.
Deus é digno de
Não confia.
confiança. Porque Marduk não é
Não
digno de
adoraram a
confiança.
qualquer outro Deus. Ele
E.
ainda falou, ó, todos os nossos deuses, eles não confiaram. Eles
Exatamente.
confiaram no Deus deles.
E foi o Deus deles que livrou eles das minhas mãos, né?
Aí, vamos chegar nessa palavrinha aí, lembra que eu te falei?
Lembro.
Que ninguém pode, que ele fala que quem pode livrar, né?
Sim.
O cara fez até lei, cara. Faça um
É.
decreto, verso 29. Todo o povo, nação e língua que blasfemar ou negligenciar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. São os caras. Cara, o cara tá se convertendo,
Tá
né? A gente sabe
começando,
que
tá
ele é lixá.
começando. É, não chegou no
O cara
livro de.
tá se convertendo, cara.
É igual Pedro lá no
Pelo menos.
começo. É.
Ele matava em nome dos deuses, agora ele mata em nome de Deus, né?
Isso.
Blasfemou, eu derrubo aqui.
Isso.
Porque não há outro Deus que possa. Olha aí de novo.
A
Quem vai
confissão.
livrar vocês da fornalha? Cara, o Deus deles pode, né? Os meus magos não puderam revelar o sonho, o Daniel fala que o Deus dele pode. Eu falei que eles não iam conseguir se livrar da fornalha, mas aí o Deus deles foi lá e mostrou que pode. Cara,
Exato.
ele tá desmontando o rei todinho.
E aí, sabe como ele chama esse Deus a partir de aqui? Olha o verso 26 ali, ó.
26.
É.
Do capítulo 3?
Do capítulo 3, é.
Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo.
Aí. A
Ô,
gente fala isso
louco, mano.
daí, a gente fala sem entender.
Elion, cara. O cara usou Elion, mano.
Most High, o maior de
Elion.
todos, o mais alto de todos, tá? Ele tá falando assim, ó. Aqui ainda tá politeísta no sentido de que, cara, qualquer outra entidade que exista, e existem entidades,
Existe.
existem, certo? Existem entidades, qualquer outra entidade que exista. É menor do que esse. Esse é o maior de todos. Esse é o Altíssimo. A
No
gente.
culto dele, ele fala isso. Lembra que é um contexto de culto, cara.
Na
No
cara do
culto
Marduk.
dele.
Na cara do Marduk. Marduk tá ali
Na cara do Marduk.
com 60 côvados de altura ali de ouro. Na cara do Marduk, tá? Ele tá falando isso. Ele tá falando: esse é
Na
o.
cara.
Vocês são servos do Altíssimo. E aí você vai ver ele sempre falar de Deus a partir usando essa palavra, o Elion. Você vai ver no capítulo 4, quando ele faz a confissão dele também. Então, assim,
Sim.
essa é a maneira que ele define quem é o Deus de Israel. Aqui ele se entrega de vez. Aqui ele fala: agora eu entendi quem que é que manda nessa parada. Porque eu joguei os caras lá.
Cara.
E os caras saíram sem feder a fumaça, diz o texto. Eles saíram sem cheiro de fumaça. Cara, você que faz churrasco aí. Eu não faço churrasco, mas eu faço pizza lenha. Não tem como não sair fedendo a fumaça, brother. Os caras foram jogados lá e saíram.
Até quem não tá fazendo fica cheirando fumaça.
Eu até que não tá fazendo. Os caras saíram da fornalha sem cheirar a fumaça. Tinha gente lá dentro. Morreu gente que tacou eles lá dentro, morreu. Os caras saem andando. E tinha outro com eles lá dentro que ele fala que é como o divino, né? Ele usa a palavra Elohim, como um divino.
Filho dos deuses.
Filho dos deuses ali é traduzido, né? Mas. Você
Como
vê
divino.
é como um divino, é. E aí ele vai e fala e declara: vocês são servos do Deus Altíssimo, e é esse Deus a partir de agora que vai todo mundo aqui adorar, senão eu vou botar fogo na casa de vocês.
Não, o cara cumpriu a comissão dos discípulos, cara. Toda nação, povo e língua.
Sim, cara, sim. E aí. Eu vou pedir para você. É muito louco, né? Eu vou pedir para você preparar aí pra gente, pra você ler, Jader, Isaías 43, 2.
Isaías 43.
Porque eu vou te mostrar aqui uma conversa que aconteceu entre Nabucodonosor e Daniel depois que Daniel chegou e esse acontecimento todo ocorreu. Porque assim, quando você faz estudo bíblico com alguém e essa pessoa se converte, né? A pessoa que se converteu quer comemorar junto com quem deu estudo bíblico para ela, né? E Nabucodonosor agora tá convertido. E aí Daniel chega na cena e aí ele fala assim: Daniel, vem cá que eu tenho que contar para você um negócio que aconteceu. Quando você tava fora, sabe que sabe essa viagem que você fez? Quando você tava fora.
Eu umas coisinhas quando você tava fora.
Isso! Eu fiz uma estátua pra Marduk e pros meus deuses todos aqui. Daniel, e aí os teus amigos. Sabe aqueles teus amigos lá que você tá defendendo desde o capítulo 1? Desde aquele momento que vocês chegaram aqui, que você tá cuidando deles? Esses teus amigos não queriam se prostrar, Daniel. Deu um trabalho pra mim, Daniel. Mandei esquentar 7 vezes a fornalha. O Gibeão até morreu lá, tentando jogar os meninos lá dentro. Sabe o Gibeão? O Gibeão morreu lá dentro. Tá? Tentando jogar os meninos. O nome do cara que morreu. Cara, e você não acredita? Taquei os meninos no fogo. E não pegaram fogo. E aí o Altíssimo apareceu lá dentro, cara. E aí, ele contando isso pra Daniel, absurdado, né? E aí Daniel puxa Isaías 43:2 e lê pra ele, explica pra ele: ah, eu sei porque que eles não queimaram, vai, fala aí.
Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Cara.
Tava lá Isaías já, brother. Já tava lá. Quer dizer, quando Nabucodonosor conta essa história para Daniel, Daniel, que tem os livros de Isaías aqui, fala assim: ah, agora eu entendi. Cara, é sensacional.
É tipo assim, da mesma maneira que Deus te deu domínio sobre Jerusalém, calma que não é bem assim, né? Tem coisas aqui onde que você não tem domínio. Né? Tem coisas aqui que você não pode tocar.
Exato, lê pra gente agora. Oi, fala, pode falar.
Lembra no Antigo Testamento, quando a arca foi roubada? E eles levaram a arca lá pra casa do deus Dagon, né?
Lembro. Deu uma encrenca pra eles. Os filisteus.
Deus, ele não age igual, né? Porque Nabucodonosor, ele toma os utensílios do santuário.
Exato.
Cara, só sacerdotes podiam, só a tribo de Levi podia mexer ali. E aí os pagãos vêm, os gentios vêm, eles invadem, eles tomam os utensílios. Tipo assim, parece que Deus não tá nem um pouco preocupado com o santuário. Uhum. Mas, cara, com Daniel, com os amigos dele, cara, nem fumaça eles vão. Ninguém vai tocar neles, nem o fogo vai tocar neles.
Uhum.
Tem esse contraste, né? Porque às vezes a gente. O local, né? O prédio. Uhum. É tão importante que a gente acaba colocando as pessoas de lado.
Sim.
Mas Deus tá falando assim: olha, nesse momento aqui, cara. As pessoas que eu vou honrar.
Eu vou ser um pouco mais profundo nesse sentido e falar o seguinte, Jader. Não acho que seja só nesse momento. Eu acho que assim, ó, mesmo quando havia a maldição sobre o templo de Dagon por causa da presença da arca, aquilo ali era por causa das pessoas, não era por causa da arca. Era Deus dando recado que esse Deus de vocês é mais fraco que esse. Dagon acordava todo dia com a cara no chão. Então é Deus dando recado, é evangelismo. E o que Deus está fazendo na Babilônia é evangelismo também. Então quando ele joga Daniel lá pra dentro e manda todo mundo ir lá pra dentro e fala assim, ó, vivam a vida de vocês aí dentro, se multiplique, compre casas, dêem-se em casamento, vivam a vida de vocês aí dentro, é porque eu mandei vocês aí pra vocês infectarem esse lugar com o que é certo, com o que é bom. Eu quero que vocês tragam pra eles o que eles ainda não sabem. Eu quero que vocês convertam eles. Daniel, ele vai pra corte pra converter Nabucodonosor, mais tarde ele vai tocar o coração de Dario e de Ciro, né? A gente até comentou isso aqui, sim, na semana passada. Daniel é o convertedor de rei, cara.
De reis, cara. De
reis. Todos eles conhecem, cara, o Deus de Daniel. Todos eles.
Sim. É estranho ao ouvido do crente, mas Deus ama a Babilônia. Ele quer salvar a Babilônia.
Exatamente.
Ele quer salvar a Babilônia do espírito de Babilônia. Né?
Isso.
Ele morreu para aquelas pessoas também.
Como é que faz para salvar a Babilônia do espírito de Babilônia? Você tem que mostrar o outro espírito, que é sacrifício.
É. Sacrifício. Porque se tem algo que eles entendem, é de matança e sacrifício, né?
Exato.
Porque todos os deuses, eles demandam sacrifício. Todos os deuses, eles têm sede e sangue.
Uhum.
E o Deus de Daniel, ele é o único que não demanda sacrifício. Ele fala assim, tá bom, eu vou ser o sacrifício.
Eu sacrifico, exatamente.
É eu que vou...
Então, os representantes desse Deus, eles trazem sacrifício para a mesa. Eles não trazem violência, eles não trazem rebelião, eles trazem o sacrifício para a mesa. Então, quando Deus queria destruir todas as nações cananitas, porque eles estavam matando criança, etc., Deus dá um tempo de paciência para eles, deu um tempo de misericórdia para eles. E esse tempo de misericórdia é exatamente a escravidão no Egito. Então, ele segura o povo dele no Egito,
400 anos.
Sacrifício, para que eles tenham tempo de viver. Quando eles decidem que eles não querem mesmo ouvir a voz de Deus e querem só viver para os seus próprios deuses, daí Deus fala, dá o último ainda. Ele manda o povo, mas ele manda o povo, não é assim de surpresa. Quando os caras chegam em Canaã, todo mundo já sabe. Todo mundo já conhece. Já sabe o nome do Deus de Israel pelo nome. Ah, já sabe quem é pelo nome. Sim. Então, assim, é evangelismo o tempo todo.
40 anos depois, cara.
Evangelismo o tempo todo. Ele falando, cara, muda, 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 muda. Sai desse daí. Larga esse Deus que mata criança e vem pra esse aqui que esse não mata nada, não. Então, assim, é Deus fazendo exatamente isso na Babilônia. A gente começou a falar isso lá e tem que fechar isso agora. É evangelismo que tá acontecendo na Babilônia. Quando essas pessoas vão pra lá, sim, é evangelismo que tá acontecendo. E o evangelismo tá dando certo, porque Nabuzaradã chega em Jeremias na terceira invasão e fala: a gente chegou para arregaçar com tudo aqui, porque agora a gente sabe que essa é a nossa missão. Os caras estão na missão.
Cara, sensacional. Sensacional.
Certo.
Diego, uma coisa importante também. Deus dá menos tempo para quem conhece ele. E Deus dá mais tempo para quem não conhece ele.
Exatamente. Exatamente.
Cara, se você diz que você conhece Deus, se você, se da sua boca, né, você fala que você é cristão, que você segue a Bíblia, cara, você tem menos tempo do que os outros. Porque se você diz que você tem relacionamento com Deus, você tem que conhecer esse Deus.
Uhum.
E a gente vai ver até depois como Deus deu tempo para Nabucodonosor. Né?
Uhum.
Como ele foi paciente com Nabucodonosor. E como ele deu pouco tempo para quando a Babilônia invadiu, ele não deu tempo para aquelas pessoas que não se arrependeram, não aceitaram se render para a Babilônia, porque eles já tinham, o tempo deles já tinha acabado.
Uhum.
Eles não iam mudar os desejos dele.
Sim.
E aqui entra o aspecto de como grandes eventos, eles... não mudam o que as pessoas são. Eles apenas revelam que as pessoas têm sido a sua vida toda no tempo de paz. Né?
Uhum. Não só revelam, como eu acho que eles amadurecem o que elas são.
Amadurece o que elas são, sabe? Não, Daniel, ele não é que ele virou esse cara, os amigos de Daniel não viraram essas pessoas lá em Babilônia. Eles já estavam se preparando para serem assim, independente do que acontecesse.
Uhum, uhum.
E mesmo esse grande evento que mudou a vida deles, isso não mudou quem eles eram.
É isso. Vamos finalizar essa história contando aqui, mostrando para vocês que Nabucodonosor, até agora eu só falei, agora eu vou provar, que Nabucodonosor, ele leu Isaías. Nabucodonosor sabe o que está escrito em Isaías. Que Daniel estava apresentando Isaías para Nabucodonosor esse tempo todo, como a gente falou até aqui. Você vai ver isso claramente porque da boca de Nabucodonosor sairão as palavras de Isaías. Dá uma olhada aí no capítulo 4. Lê pra gente aí, Jader, do verso 1 ao 3. Capítulo 4 de Daniel.
4, 1 a 3.
Uhum.
O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Cara, o cara já tá escrevendo a Bíblia, velho. O cara já tem um cap... Ele falou, me dá aqui um pedaço aqui, que eu preciso agora escrever um pouquinho sobre esse Deus aí.
Isso foi profundo.
O cara tem um capítulo, cara.
Tem um autor...
Pareceu-me bem.
Tem um autor da Bíblia que é pagão, né?
Ele é o único, cara.
Tem um autor da Bíblia que é pagão, cara. Esse autor da Bíblia... a gente sempre fala, né? Tem quantos autores tem a Bíblia? A gente fala 40. Será que a gente está contando Nabucodonosor? Porque ele escreveu um capítulo inteiro.
Escreveu um capítulo inteiro, cara.
Vai lá.
Pareceu-me bem...
E um detalhe importante. Desculpa te interromper de novo. Sim. Detalhe importante.
Pode falar.
Do capítulo 2... até o capítulo 7. Incluindo essa parte aí. Está tudo em aramaico. Que é a linguagem dos babilônicos.
Para todas as nações, homens, línguas que habitam na terra entender tudo o que aconteceu.
Exatamente. Então é o testemunho público de Nabucodonosor. Ele começou a evangelizar.
Velho. O cara foi convertido e falou, não, eu vou evangelizar agora, deixa comigo, que eu já sei o que eu tenho que fazer.
Exatamente. Ele
começou a evangelizar, cara. Não tem jeito, o discípulo, ele cria outro discípulo.
Não tem jeito.
Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo.
Altíssimo.
Quão grandes são os seus sinais. E quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração.
Ó, aqui tem uma coisa muito importante. Ele fala quão grandes são os seus sinais. Né? Quando ele fala isso, ele está falando, ele está se referindo a tudo que ele viveu do período de Daniel para cá. Porque ele só foi capaz de ver os seus sinais e entender a partir da hora que Daniel entrou na corte.
E ele fala que o reino dele não tem fim, porque ele entendeu que o reino dele tem fim, é limitado, cara.
Isso. Ou seja, a visão de mundo de Nabucodonosor foi transformada, cara.
Cara, a realidade dele foi derrubada e foi reconstruída outra.
Exatamente, cara. Exatamente. Eu vou pedir para você continuar em Daniel 4 e eu vou para Isaías, tá? Aí eu vou puxar a leitura aqui pro pessoal poder ver com a gente. Você lê Daniel 4 aí. Eu quero que você leia o verso 34 e 35.
Certo. Daniel 4, 34 e 35.
Pera aí, rapidinho, só um momento, só para eu segurar. Só para eu colocar o meu aqui na posição. Vai, pode falar. 34, 35. O que, que ele diz aí?
Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes.
Olha isso aí que ele acabou de falar. Olha essa confissão que ele acabou de fazer, né, sobre Deus. Novamente, o Altíssimo, sempre usando essa terminologia, ele opera o exército do céu. Então ele já está entendendo o seguinte, que se há qualquer outra divindade que não é ele, quem manda é ele. Beleza? Ele fala que tem um domínio sobre os moradores da terra também, mas é interessante a visão de mundo. Como que Deus vê Ou como se compara Deus com tudo que é na Terra? Porque ele olhava para ele e ele falava assim, eu sou o cara, olha o que eu construí, né? A gente vai voltar depois pro capítulo 4 e olhar com detalhe isso, mas enfim, ele olhava para ele com a pompa de quem construiu tudo que ele construiu, como tá aí na imagem atrás do Jader, né? Da varanda gourmet dele, ele dizia, olha o que eu fui capaz de fazer. Mas qual que é a perspectiva real, né? A perspectiva real é essa daqui, ó. Os moradores da terra são por ele reputados em nada. Olha Isaías 40, verso 17.
Nada.
Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, cara, como um vácuo.
Vácuo.
Um vento, né?
Se ele já está se achando assim...
É. Então, olha só, perceba que aqui em Daniel 4, ele está fazendo uma citação direta a Isaías. Ele está falando assim, eu aprendi, eu entendi. Eu entendi a minha posição, eu entendi. Eu entendi como isso aqui é real na minha própria vida, na minha própria experiência que ele acabou de passar, que a gente não vai entrar nela agora, mas enfim, ele fala isso. Agora, olha o versículo... Vamos só enfatizar o 35 de novo. Que eu quero mostrar Isaías 45, 9. Olha, lê o 35 novamente, por favor.
Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes.
Essa pergunta é muito boa, que fazes, né? Que é tipo assim, quem que pode questionar o que Deus está fazendo?
Indagar
o que Deus está fazendo, né? Ou falar, o que é isso aqui que você está fazendo? Né? Quem é que pode? Ninguém pode, certo? Olha Isaías 45, verso 9. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Então é o seguinte...
Caramba! Cara, ele não tá só assim, literalmente copiando. Ele já tá meditando, ele já mastigou aquilo ali, cara.
Ele mastigou.
Ele junta e forma a compreensão dele baseado em Isaías.
Então, se você tinha alguma dúvida, cara, de que ele cita Isaías...
Não, essa... Cara, Nabucodonosor, ele é um cristão moderno.
Uhum.
Ele é a queda e a ascensão de um crente, sabe? É alguém que um dia conheceu Deus, aí às vezes se revoltou, e aí foi entrando em conflitos, e no final da vida dele, ele tá glorificando a Deus. E cara, e é tão bonito isso, porque... Os outros reis no restante do livro, eles morrem, né?
Uhum.
O Daniel para de falar dele.
Uhum.
Ele nem fala assim, Nabucodonosor viveu tantos anos e morreu.
Uhum.
Claro que não. Ele morreu. Mas não é nem mencionado mais a morte dele, porque a história dele acaba aqui de uma forma extremamente positiva na Bíblia.
Né? Sim.
Acaba da melhor maneira que ele poderia encerrar o livro.
Cara, é incrível como passou tempo, Jader. E as pessoas não sabiam que Nabucodonosor tinha se convertido. Tá tudo escrito aqui, ali, desse jeito, né? As pessoas não têm essa noção.
Tá escrito.
É mais uma vez uma das injustiças de Daniel por ser um livro que ficou fechado por tanto tempo, né? Como pouco a gente sabe disso, entende isso e fala disso, né? Que Nabucodonosor é um dentre os salvos, do jeito que o texto termina aqui pra ele. E olha que interessante, você tava falando aqui da internalização de Nabucodonosor. O fato de ele citar esse verso aqui significa que Nabucodonosor, ele se enxergou nesse verso, brother. Quando ele leu Isaías 45:9, ele falou assim: ai daquele que contende com seu Criador. Quem que eu conheço que fez uma estátua para contender com seu Criador? Quem que eu conheço que tentou rebelião, que tentou de tudo contra Deus, né, que jogou os meninos na fornalha, né? Mas ele não passa de um caco de barro. E ele vive isso na vida dele, né? Ele não passa de um caco de barro. Né? E aí ele se coloca no seu devido lugar, ele entende isso, e eu quero que você termine lendo pra gente a confissão final, que é muito linda. Verso 37 do capítulo 4. Como é que termina aí?
Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. Olha aí, Diego, a palavrinha do pode. Ele pode, né?
Sim,
ele
sim.
Ele pode humilhar aos que andam na soberba. Cara, sensacional. E assim, não é que Deus ele tem prazer em humilhar as pessoas.
Não, não, não. Né? Isso aqui é salvação. Isso aqui é salvação.
É salvação, cara. Ele tá humilhando o orgulhoso, que ele mesmo tá falando. Cara, eu era um cara orgulhoso, eu precisava ser abatido. Isso. Pra eu poder entender que existe algo melhor do que eu tava vivendo aqui.
É um jeito de dizer assim, ó. Deus consegue entrar no cabeça dura. Né? Deus consegue. Se você é um ignorante, um estúpido, que nem eu era, e você, por causa disso, não ouve a verdade, não dá ouvido aos outros, só dá ouvido a si mesmo, saiba que Deus consegue dar um jeito de entrar no teu coração. É isso que ele está falando. Porque ele entrou no meu, cara. Porque ele entrou no meu. E eu sou eu, Nabucodonosor. Que dominou a Babilônia, com a Babilônia dominou o mundo, que fez e aconteceu. Sou eu, esse cara. Sabe quem eu sou? Eu sou caco de barro, brother. Eu sou caco de barro e hoje eu entendi. Eu, esse cara orgulhoso, esse cara que quando se converteu falou, eu vou mandar matar quem não adorar esse Deus. Esse cara, hoje, eu tô falando pra você, Deus transformou a minha vida. Eu era um soberbo. E agora eu não sou mais. Agora eu estou aqui humilde diante de vocês, contando a história da minha transformação. Cara, isso foi Daniel na Babilônia. Que isso, cara?
Cara, sensacional. Cara, ele comprou o colírio da advertência para a igreja de Laodiceia.
Pode crer, exatamente, é? Cara. Pô, Jader, você agora mandou... Sou rico,
abastado. Cara, ele usou o colírio, cara. Ele se enxergou como é a verdadeira natureza dele.
Manual de sobrevivência pro fim do mundo. A última igreja é soberba. A última igreja é soberba, mas Deus, ele pode, cara. Ele pode. E ele vai fazer, sabe como? Como que ele vai fazer? Como quebra a soberba? Humilhando.
Humilhando. Cara, a gente tem que orar pra Deus nos humilhar, né? A gente sempre ora pra Deus nos exaltar. Mas a gente tá precisando de oração, de humilhação, né?
Como povo.
É pra Deus nos derrubar no chão e mostrar que a gente é porca.
É isso, cara. E aí a gente aprende a olhar para todos esses livros que estão ao redor, que estão conversando com o livro de Daniel. Olha quanta coisa tem pra gente aprender em Daniel. E olha como isso é rico pra gente no tempo que a gente tá vivendo. A gente está, nesse exato momento, diante de uma crise tão grande, ou, aliás, vai ser muito maior do que foi a invasão da Babilônia, ou a tomada do cativeiro. E a gente tem que saber como lidar com isso, né? Como lidar com isso. E aqui a gente tem a história de um homem que tinha o maior, o mais comum dos defeitos de hoje, Jade. A arrogância. O mais comum dos defeitos de hoje, eu sei. O mais comum dos defeitos de hoje é só o que eu quero fazer que importa. Esse cara foi tocado por Deus e pela palavra. E isso transformou a vida dele. Que a palavra de Deus transforme você nesse tempo e faça de você uma pessoa que tem a visão correta, né, de quem Deus é. E que nessa visão correta de quem Deus é, você também enxergue quem você é. E, cara, fica claro, né, Guijada, que Deus é um Deus de amor profundo, porque tudo que Nabucodonosor fez, e Deus não desistiu dele, continuou, até conseguir entrar naquele coração, até conseguir fazer com que ele compreendesse qual era a verdade. E, no fim, acabou testemunhando, né?
Testemunho, cara, é bonito demais, né? Ele chama Deus de Deus Altíssimo, né? Que tá lá em cima, mas ele mostra também que Deus se tornou um Deus pessoal na vida dele. Uhum. Se tornou um Deus que caminha ao lado dele. Acho que uma das maiores certezas que que as nações hoje precisam, que as pessoas precisam hoje, é elas terem a certeza de que elas são amadas por Deus. Porque odiadas, todo mundo já tem certeza que alguém deve se sentir odiado pelo outro ou perseguido, mas, cara, existe um Deus hoje que ama você profundamente.
Uhum.
E isso é muito impactante, como foi na vida de Nabucodonosor.
Uhum.
Ele querendo matar as pessoas e Daniel falou assim, olha, eu posso ajudar aqui, eu posso melhorar o reino, viu? Tenho uns amigos aqui, a gente pode melhorar a sua vida, a gente pode melhorar a comunidade, pode melhorar o país. E, cara, a vida de serviço mudou o coração até de... Cara, se Nabucodonosor foi transformado, qualquer um de nós pode ser.
Exato. Né? Ele ama e ele trabalha para entrar na nossa casca dura. Né? Trabalha para conseguir se fazer ser ouvido. E ele vai fazer o que for preciso. Mas...
O que for preciso.
E a Bíblia é parte importante disso. Por isso que a gente está estudando a Bíblia aqui no fim do mundo. Né? Por isso que a gente reconhece o momento que a gente está e a gente está se voltando para a Bíblia agora. Porque a gente não está só na esperança de uma ação mística de Deus. A gente sabe que Deus já planejou tudo desde o começo. E esse livro é prova disso. E agora esse livro está dedicado para nós aqui na nossa era. O que a gente vai fazer com ele?